Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na sua saúde. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E se você não segue o Femi nas redes sociais, tá na hora de seguir. Lá a gente sempre fala sobre dicas de saúde que são importantíssimas para as mulheres. No Instagram, o nosso arroba é Femilab e no Facebook é Femilaboratório da Mulher. Acompanhe a gente por lá. Ah, e não esquece de ativar o sininho na sua plataforma favorita de áudio para não perder os próximos episódios do nosso podcast. Você provavelmente já ouviu falar da endometriose, uma doença que atinge uma em cada 10 mulheres brasileiras e afeta cerca de 176 milhões de mulheres em todo o mundo. Alguns dos principais sintomas da doença são cólicas menstruais fortes e que atrapalham a qualidade de vida e a rotina das mulheres. Mas muitas vezes essas doenças não são diagnosticadas porque nós, entre aspas, normalizamos as dores do período menstrual. Hoje nós vamos conversar com uma ginecologista sobre essa doença, os seus principais sintomas, quando buscar ajuda e como tratar a endometriose. Vem com a gente! Nossa convidada de hoje é a doutora Graciela Morgado, fundadora da clínica Endomater, integrante do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Ela tem título de especialista em endoscopia ginecológica, reprodução humana e ginecologia obstetrícia e é membro da Sociedade Brasileira de Endometriose. Graciela, muito bem-vinda de volta ao Femilab.
Oi, Rê, muito obrigada pelo convite seu do Femi. É com muito prazer que a gente vai falar hoje de endometriose e conscientizar essa mulherada de que cólica não é normal.
Muito bom. Oi, você que está ouvindo a gente, se você é nova por aqui, já vou te convidar para quando acabar esse episódio, você voltar alguns episódios que a Graciela já teve com a gente num outro episódio falando sobre HPV. E foi lá que eu descobri que a paixão dela era endometriose. Então, hoje ela está aqui para falar com a gente sobre essa paixão.
Hoje vamos falar de coisa boa e importante, né? Tem que falar de coisa muito importante para a mulher, para desmistificar, igual você disse, né, Rê? De que simplesmente é normal.
É. E esse assunto acho que tem sido cada vez mais recorrente, a gente ouve cada vez mais mulheres falando sobre isso, né, Graciela? E apesar de não ser uma doença rara, muitas vezes as mulheres levam muitos anos para conseguir um diagnóstico correto, acho que exatamente porque a gente acaba normalizando esse sintoma, né? Então eu queria começar esse nosso papo te perguntando quais são os principais sinais de alerta da endometriose, que sintomas podem chamar a atenção de uma mulher para pensar nesse diagnóstico?
Olha, Rê, você disse uma coisa importantíssima. Primeira coisa, o tempo do diagnóstico demora cerca de 10 anos. Então, aquela menina que começa a menstruar lá com 12 anos, ela vai ser diagnosticada com endometriose se ela já começa com as cólicas, que é um dos primeiros e principais sintomas, ela vai ser diagnosticada com 22. Muitas mulheres demoram isso, 10, 15 anos para se ter um diagnóstico e passam por diversos especialistas. Por quê? A endometriose existem mais de 20 sintomas, entre eles, o principal, cólica menstrual. E qual que é o sinal de alerta? Se essa paciente, numa primeira menstruação, é uma cólica de forte intensidade, que a impede de fazer atividades físicas normais, ir para a escola, vomita de dor, isso é um sinal de alerta. Muitas vezes, essa mulher, ela começa com cólicas normais. Então, é aquela cólicazinha que a gente está trabalhando, mas está aqui com cólica sem problema nenhum. Só que no decorrer da vida dela, essa cólica vai ficando progressiva. O que é isso? Antigamente, tomava só um analgésico, aí já começa a tomar analgésico anti-inflamatório. Depois, analgésico anti-inflamatório, bolsa de água quente, ficar em casa. Isso é progressivo. Então, além da cólica, dor na relação sexual, então as meninas que começam uma vida sexual, que já nas primeiras relações com muita dor, e essa dor, mesmo você tendo uma frequência sexual assídua, ainda tem dor, não só na profundidade, mas na penetração, também é sintoma de endometriose. Aí a endometriose, ela vem também com dor para fazer cocô durante o período menstrual, para fazer xixi, tipo infecção urinária no menstrual, dor pélvica diária. Então, quer dizer, aquela dor que era só na cólica começou agora a ficar constante. Essa paciente tem que acender a luz. Muitas vezes, essa paciente, ela nem sabia que tinha endometriose. Começou, vou dar um exemplo aqui. Uma paciente que começou a menstruar, tinha menstruações irregulares, aí foi no ginecologista, passou pílula que era ovário policístico. Então vamos tratar o ovário policístico. Depois, quando ela pensou em engravidar, ela tirou a pílula, ficou bloqueada esse tempo todo. Quando foi tentar engravidar, passou um ano com dificuldade e não engravidou. Frente a isso, ela vai fazer um diagnóstico e viu aí a presença da endometriose que ela nem sabia que tinha. Então, a infertilidade também é um diagnóstico.
E a gente tem um dado aqui da Sociedade Brasileira de Endometriose que 57% das pacientes com endometriose sofrem de dor crônica, como você falou, e 30% dos casos têm infertilidade. E aí eu queria te perguntar, já que é uma doença que demora tanto tempo para ser diagnosticada, se a gente fizer um diagnóstico rápido, isso ajuda a diminuir esse risco de infertilidade, de dor crônica?
Isso com certeza ajuda e auxilia nós especialistas nesse tratamento, porque é frente a um diagnóstico precoce que essa menina, e no caso, né, que está começando a menstruar, ela não vai ter a dor crônica lá na fase adulta dela. E muito provavelmente não vai ter essa dificuldade para engravidar, porque vai estar sendo tratada lá no início. Então é essencial o diagnóstico precoce.
E cê, bom, acho que você foi trazendo aqui alguns dados para gente que eu queria reforçar, né? Essa coisa da dor que vai piorando, então cada vez a gente precisa de mais remédio para conseguir controlar a dor. Acho que isso é alguma coisa bem importante assim da gente reforçar, porque muitas vezes a gente ouve, ah, isso é frescura, imagina, onde já se viu, não consegui trabalhar porque tá com dor. Então, realmente, meninas e mulheres que estiverem sentindo dor, não coloquem a sua dor em segundo plano porque alguém tá te falando isso, né? Acho que a gente.
Correr, e assim, o mais importante, o que antigamente se falava, fica tranquila, quando casar passa.
Ô, louco.
Minha avó sempre falou isso. Então, quando tiver filho, acaba. É lógico, gente. Acabava por quê? Porque ela logo engravidava com 15, 16 anos. Aí engravidava de 10 filhos. Obviamente, estava lá com a progesterona super alta, que é um dos tratamentos, é o progestágeno. E aí não tinha um diagnóstico de endometriose. Hoje em dia, a mulher, ela vai engravidar por conta do mercado de trabalho, 35, 40 anos. Então, a exposição dela às menstruações é maior,
Sim,
obviamente.
sim. Você tinha falado, Graciela, que muitos dos sintomas eles vêm só durante o período menstrual, né? Dor para fazer cocô, dor para fazer xixi. Fora do período menstrual, o que que pode ter de sintoma que seja um alerta, assim, também?
Isso é muito interessante, Rê, porque assim, fora do período menstrual, essa mulher ela pode ter sintomas diversos e totalmente inespecíficos, como, por exemplo, dor de estômago, alterações gástricas de empachamento, sabe? Nossa, parece que eu comi um boi, náusea, vômito e fadiga.
Olha
Através
aí.
da Organização Mundial de Saúde, foi colocado agora, numa revisão de 2022, fadiga como sintoma de endometriose. E aí achavam que você era fraca, né? E fadiga é um dos sintomas.
Olha só que importante a gente tá sempre em dia, assim. É, queria te perguntar como que é feito esse diagnóstico? Porque são coisas tão diversas, né? Sintomas tão diferentes. Como é que é feito o diagnóstico da endometriose?
Primeira coisa, pela história clínica. Então, se essa paciente tem algum desses sintomas que a gente acabou de falar. Depois disso, se essa paciente já tem vida sexual, o exame ginecológico é essencial. Pelo exame ginecológico, no exame de toque, a gente consegue sim sentir como se fossem cordinhas de violão lá no fundo da vagina, que aqui é o ligamento uterossacro, um dos locais mais comuns de endometriose. Então, o ginecologista fez toda a rotina de sintomas, tocou, suspeitou, aí ele vai para o exame radiológico. No exame radiológico, a gente tem dois tipos. Um é um ultrassom, que é chamado mapeamento, um ultrassom específico de endometriose, e outro é a ressonância de pelve, também para pesquisa de endometriose.
Ô, Graciela, acho que a gente foi falando aqui, se empolgou, e acho que a gente não falou uma coisa que é muito importante. O que, que é a endometriose?
Com certeza. Você vê, quando a gente gosta de falar, a gente vai, né? Vamos lá, o que, que é endometriose para todo mundo saber? Todo mês a gente produz folículo e esse folículo ele ovula para encontrar na tubo o espermatozoide formando o embrião. Uhum. Se não há uma gravidez, aquele endométrio, que é como se fosse o colchão para receber esse embrião lá dentro do útero, esse colchão ele descama, que é a nossa menstruação. Então, células semelhantes a essa menstruação, é o endométrio, estão para fora, estão presentes fora do útero. Isso é a endometriose.
E pelo que você está falando, pode estar em vários lugares do corpo, né? Por exemplo, essa dor de estômago é porque pode ter célula no estômago?
Essa dor de estômago, ela está relacionada muito mais a uma alteração dessa peristalse por conta da inflamação que acontece na pelve do que propriamente lesão de estômago, tá? Uhum. Lesões, por exemplo, dores cervicais, no ombro, aí estão relacionadas a endometriose em diafragma.
Olha só, então a célula pode estar bem longe do útero, não é só ali na região.
Com certeza, bem longe do útero. Por isso que existem diversas teorias de endometriose. Desde menstruação retrógrada, fatores imunológicos, aquela paciente que nasceu com lesões fora já, então, teoria que a gente chama embrionária, nasceu com essa endometriose por falha no desenvolvimento. E aí, essas pacientes em si são pacientes que, quando já menstruam, já tem um quadro álgico de dor muito importante. Aí, quando você faz o diagnóstico, vê que é uma endometriose já avançada.
Uhum, uhum. Bom, agora que a gente já sabe o que, que é e o que, que dá, como que a gente trata? Tem que tomar, você falou da progesterona, tem que tomar hormônio, como que é o tratamento da endometriose?
Hoje em dia, existem dois tipos de tratamento muito defendidos na nossa classe médica: cirurgia ou tratamento hormonal. Pense o seguinte, a doença endometriose é uma doença inflamatória hormônio-dependente. E no hormônio, aqui no caso, é o estrogênio. Uhum. Então, a gente pode sim bloquear essa mulher se ela está com muita algia pélvica. Mas, se você não trata essa inflamação, e aí, Rê, você vai adorar, né? Fazer o gerenciamento do estresse.
Eu queria chegar nessa parte, era isso que eu queria.
Por quê? Rê, a gente sabe. A gente tem, vamos supor, a genética. E uma coisa super interessante é, você falou aí no início, 1 em cada 10 mulheres tem endometriose. Porém, se há endometriose familiar, essa mulher tem 7 vezes mais chance. Então, de cada 10 mulheres, 7 terão endometriose. Olha o potencial de uma parte genética envolvida. Porém, há a epigenética, que aí é o nosso estilo de vida tendenciando e mudando essa carga genética, fazendo facilitações para que a gente não tenha essa inflamação que a endometriose causa e, consequentemente, aí o tratamento. Então, eu defendo muito, Rê, não só a cirurgia ou bloqueio hormonal, mas sim a conscientização dessa mulher, que ela tem que se olhar, se cuidar. Então, uma dieta bem equilibrada, exercício físico, mindfulness, um sono equilibrado é essencial.
Muito bom. Acho que todos os episódios aqui do Femilab a gente fala isso, para qualquer que seja a doença que a gente está falando, a condição de saúde, sempre isso entra como fatores muito importantes, né? O nosso estilo de vida está sempre ali permeando tudo o que acontece. Você falou um pouquinho da alimentação e nessa era das redes sociais, a gente vê muita coisa nas redes sociais, pode comer isso, não pode aquilo, toma um chá disso, toma um chá daquilo. Então, tem alguma coisa assim que realmente seja eficaz quando a gente pensa na alimentação? Algum alimento, algum chá, algum fitoterápico que seja eficaz na endometriose?
Sim, com relação à dieta, a gente sempre tem que pensar em uma dieta anti-inflamatória. Então, reduzir sim carne vermelha 1 a 2 vezes na semana é essencial. Verduras e legumes, eu falo que é aquela salada colorida, tipo arco-íris. Você tem que ter o verde, o vermelho, o laranja, o roxo, precisa. Não é só comer arroz, feijão e batata frita, pelo amor de Deus, né? Porque isso vai acontecer sim de inflamar esse intestino. Junto com isso, processados, ultraprocessados, então, salsicha, presunto, peito de peru, tudo isso você tem que retirar da sua dieta. É o que toda Nutri fala. Desembale menos e descasque mais. Esse é o essencial da questão dietética. Frente aos suplementos, diversos chás você pode usar. O chia amarelo, unha de gato, tem o resveratrol, a curcumina, que, por exemplo, em temperos, vamos colocar curcumina, ela é eficaz, sim. Porém, a miligramagem, a quantidade que você precisa usar, obviamente, quando ingerido em cápsula, é muito melhor, porque aí a ingestão é muito mais efetiva do que só um salpicar de cúrcuma numa dieta, por exemplo.
Sim. Muito bom. Então, dieta colorida, diversificada e ter um apoio, acho que você falou um negócio muito legal, que é ter um apoio multiprofissional, né? Não é só o ginecologista, mas o ginecologista, uma nutricionista, um educador físico, um psicólogo, porque eu imagino que essas mulheres têm um sofrimento muito grande, né? Então, acho que todo mundo tem que fazer parte desse time, né?
Total. O ressignificar a doença, Rê, é essencial, porque essas mulheres, elas vêm de uma angústia, de demora pelo diagnóstico, de passar aí por mais de 5 especialistas. Essa mulher já passou com gineco, com ortopedista, com psicólogo, com psiquiatra, e ainda sem ter um diagnóstico, com gastro. Então, quando ela chega para a gente, ela está exausta. E ela procura uma pílula mágica. E na verdade, que eu falo assim: fácil nunca será. Tudo o que a gente faz na nossa vida é com empenho, com dedicação. Então, ela tem que aprender a ressignificar, a entender do porquê dessa doença vinda agora e modificar todo o seu estilo de vida.
Ó, vamos fazer um mitos e verdades sobre a endometriose aqui?
Opa, vamos lá.
Então, primeira coisa, cólicas muito fortes são normais?
Não, não são normais. Sinais de alerta para mamãe que tem uma menina de 12, 13 anos aí começando a menstruar. Se essa menina, se essa criança, vou chamar de criança, né?
Sim.
Adolescente, enfim, ela começa a ficar amuadinha em casa, quietinha, a pedir remédio, bolsa de água quente, não consegue fazer atividades do dia a dia, lição de casa, exercícios físicos, numa educação física. Fique atenta, isso não é normal. Ela não é fraca, ela não é frágil, pode ser endometriose.
Muito bom. Bom, outra aqui, ó. Todas as mulheres com endometriose correm o risco de ficarem inférteis.
Não todas as mulheres, então vamos colocar assim: a endometriose pode sim causar infertilidade, desde que em graus avançados dessa doença. A endometriose, ela altera não só a permeabilidade das tubas, lembra, o trajeto, o encontro, o óvulo espermatozoide se faz na tuba. Porém, a endometriose, ela não só impacta a tuba, ela pode impactar a qualidade desses óvulos, a implantação desse embrião, então ela pode impactar esse útero. Então, se há uma demora pelo diagnóstico, ela pode sim ter uma dificuldade e infertilidade para engravidar. Por isso, do diagnóstico e dessa conscientização, que é muito importante você e Fê estarem fazendo aqui, para mostrar para essas mulheres que isso tem tratamento, essa doença tem tratamento e deve ser respeitada e feita dignamente, nunca pensando que essa dor não é normal. Aliás, nunca pensando que essa dor é normal.
Sim, muito bom. Ó, mais um mito e verdade aqui. Queria saber se é possível prevenir a endometriose.
Prevenir, se a gente pensar em teorias, né? Você pode falar assim: ah, então eu vou entrar com anticoncepcional a partir da minha primeira menstruação e eu estou prevenida contra a endometriose. Não necessariamente. Hoje existem diversas teorias e uma delas é aquela que eu te falei, de teoria embrionária. Então você pode ter nascido com essa endometriose, eu não tenho como prevenir, eu tenho sim como tratar precocemente.
Sim, muito bom. E outra coisa que você já falou um pouquinho, mas vamos reforçar: a endometriose pode afetar outros órgãos do corpo?
Sim, essa endometriose, a maioria das células, né, de endometriose, elas estão atrás do útero, na região chamada retrocervical ou ligamento terossacro. Mas, muitas vezes, elas estão grudadinhas no intestino, invadem intestino, no ovário, formando endometrioma, nas tubas, no diafragma, no pulmão. Então, tem que sim, essa paciente é que tem o diagnóstico de endometriose ser avaliada por completo, inclusive em suas queixas, por mais vagas possíveis que pareçam ser.
Sim. E aí, eu acho que você trouxe essa questão das queixas mais vagas, vem a minha outra pergunta. A endometriose causa algum impacto na saúde mental das mulheres?
Existe e infelizmente causa. Isso é chamado neuroinflamação, uma percepção de dor. Essa dor é tão constante que vamos colocar assim que inflama a parte cerebral e ela fica hipersensível a qualquer dor. Então chega um momento que até o lençol com ela deitada incomoda, o abraço dói. Essa mulher, ela começa a sentir deprimida, em depressão, pela neuroinflamação.
Sim. Então, meninas, muito importante cuidar, hein? Ó, agora é a parte do nosso programa que a gente recebe dúvidas das nossas ouvintes. E a gente recebeu aqui uma pergunta da ouvinte Rebeca. Ela diz: sofro com cólicas muito fortes e dores na relação sexual, mas sinto que não recebo o diagnóstico correto, pois continuo com dor. Será que pode ser endometriose?
Rebeca, pode ser sim endometriose e o essencial para você é passar por uma avaliação com um especialista, um ginecologista especialista, mas também em conjunto com fisioterapeuta pélvico. Por quê, Rê? Isso é uma percepção. A dor, ela deve ter, por exemplo, uma lesão lá no ligamento terossacro, um ligamento no fundo dessa vagina. A hora que o pênis penetra e bate lá no fundo dessa vagina, ela contrai. Então, ela continuamente começa, contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Chega uma hora que a vagina ficou como o cara bombado da academia, sabe? Não estica o braço, não estica nem contrai. Fica lá com aquele músculo tenso. Isso é dor miofascial. Então, provavelmente a Rebeca tem dor miofascial. Com fisioterapia pélvica em conjunto com o ginecologista, ela pode atuar sim nessa melhora da dor na relação.
Arrasou, muito bom. Aí, ó, o fisioterapeuta é mais um da equipe multi que eu nem tinha pensado, mas é fundamental, né? Muito bom.
Com certeza, com certeza.
Gra, é sempre uma delícia te ouvir. Queria saber o que que você quer deixar de mensagem final para os nossos ouvintes sobre o tema da endometriose.
Olha, primeiramente, assim, quero agradecer você e o Femi pela abertura de falar de uma doença tão impactante, né? Um impacto negativo na vida dessas mulheres que tanto demoram para se ter um diagnóstico. Porque hoje a gente ainda, né, se coloca desde a nossa história paterna e materna de que cólicas menstruais são normais, de que dor na relação é absolutamente normal, de que nós mulheres não temos que ter orgasmo todas as vezes. Então, é importante sim ter essa afirmação para essas mulheres do autoconhecimento. Então, o que eu quero colocar aqui para todas é: se conheçam, analisem o seu corpo e acreditem que essa dor existe. Muitas vezes essa dor é subestimada não só pelos familiares, pelos profissionais que o cercam, mas também por você. Então, meu recado, nunca subestime a dor. Anote a cada dor que sente e vá num especialista e descreva. Eu acho que essa descrição detalhada do que você sente para nós médicos é essencial para um diagnóstico.
Muito bom, arrasou. E ó, as meninas que quiserem continuar aprendendo com você, onde que elas te acham?
Ah, que delícia, é prazer. Bom, eu tenho tanto um canal do YouTube, doutora Graciela Morgado, que a gente fala lá de endometriose, infertilidade e saúde da mulher, e o Instagram, além de TikTok, né? A gente faz é tudo. DRA.Graciela Morgado. Me segue, manda lá notícias e dúvidas, fala que me ouviu no FEMI, no podcast do FEMI, que eu vou adorar.
Ah, muito bom, querida. Super obrigada por estar com a gente de novo, viu?
Eu que agradeço, Rê. Muito obrigada e que tenhamos mais encontros como esse.
Com certeza. E você aí que está ouvindo a gente, se você gostou desse conteúdo, se você conhece alguém que está sofrendo de cólica, compartilha nas suas redes. Você também pode mandar para a gente sugestões de temas para os próximos episódios, dúvidas. Você pode fazer isso através do e-mail femilab@laboratoriodamulher.com.br. Lembrando que o nosso FEMI é com 2 M's. Ah, e não esquece de comentar aqui na caixinha o que você achou desse episódio. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima, até o próximo episódio do FEMILAB, o podcast da saúde da mulher.